E agora nós estamos recebendo aqui a coordenadora de transporte da Prefeitura de Vitória da Conquista, Valéria Schettini. Nos últimos dias, a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana, tem feito algumas alterações, algumas mudanças no que diz respeito ao transporte coletivo, né? Alguns itinerários, né? Houve aí alteração, mudanças, né? Com relação ao horário, ampliação desses itinerários, e a Valéria está conosco aqui hoje para falar a respeito desse trabalho que vem sendo feito. Valéria, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom, essas mudanças que foram feitas foram necessárias? É a pergunta, inclusive, que alguns ouvintes que têm entrado em contato conosco falou: olha, eu fui pro ponto, tá horário, ninguém me avisou, mudaram o horário do ônibus. O ônibus que eu pegava, agora ele está passando por mais lugares e é só um ônibus, demora para a gente pegar. É claro que a gente sabe que há um estudo, né, prévio para se fazer essas mudanças, e como eu te perguntei, elas foram necessárias.
Nildo, antes de mais nada, eu preciso esclarecer uma coisa.
Sim.
Nenhuma mudança foi realizada ainda. Nenhuma. O que acontece? Nós temos sido requeridos pela empresa, pela Vitória, desde o início da gestão, com relação a mudanças em linhas, porque eles não têm conseguido atender. E mudanças, com certeza, com interesse empresarial mesmo, interesse da empresa, de que falar, esse horário é mais rentável, esse é menos, então, assim, eu tenho interesse nesse, não tenho interesse naquele. Então, nós estamos, enquanto prefeitura, para ter uma demanda do usuário do transporte público, que a gente está aqui para prover isso.
Uhum.
Então, assim, foram várias solicitações desde o início do ano e a gente não tinha tido condição de avaliar mais de perto essas solicitações. Reunimos enquanto equipe para ver essas últimas solicitações que a empresa trouxe nesse último momento, agora, esses últimos meses, um montante muito volumoso, e tem reiteradas vezes questionado a gente por a gente não ter dado uma resposta em relação a trazer essas mudanças. Então, a gente se reuniu enquanto equipe, não acatamos todas as solicitações, na verdade, eu acho que a gente não acatou nem 20% ou 30% das solicitações da Vitória.
Uhum.
E o que acontece é que o que a gente não queria era trazer uma mudança irresponsável para que o usuário sofresse. O que depois da reunião que nós tivemos, tem nove linhas da Vitória. E essas mudanças, dessas alterações dessas linhas, elas não aconteceram ainda. E elas não podem e não vão acontecer de uma maneira irresponsável. O que aconteceu é que eu solicitei um número de WhatsApp, eu falei, eu quero criar uma via direta com o usuário, para que o usuário nos fale. Não é uma ouvidoria que a gente está criando com esse número de WhatsApp. A gente está criando, na verdade, um canal direto com o usuário para que ele fale se o ponto está passando no horário, se não está, como é que está a condição do ônibus. Não é uma ouvidoria para que a gente possa, digamos assim, responder de uma maneira formal, mas de uma maneira operacional. Uhum. Essa é a intenção. Então, assim, eu fiquei realmente chocada quando no feriado eu fui bombardeada por muitas ligações e muitas coisas que vinham acontecendo, as pessoas falando que tinha tido mudança e tal, não sei o quê. Mudança nenhuma foi feita. O que acontece é o seguinte, eu vou lhe falar. Uma das razões, inclusive, para que a gente apreciasse essas solicitações da Vitória e para que nós contemplássemos essas nove linhas nesse momento com mudança a princípio, isso não é uma coisa completamente definitiva, é tanto que foi aberta a linha de WhatsApp para que a gente tenha um feedback da população. Mas de janeiro até agora foram 2.739 notificações por viagens não realizadas por parte da empresa. Então, assim, seria muita ingenuidade nossa dizer que a gente está fazendo isso de uma maneira para beneficiar de qualquer maneira a empresa, que não o usuário. Porque considerando 2.739 viagens não realizadas, quantas vezes as pessoas ficaram a ver navios, digamos assim, no ponto de ônibus e o carro não passou. Quando a gente está fazendo agora, contemplando algumas solicitações para mudança, a gente, na verdade, quer atender melhor o usuário. A gente quer que o usuário vá para o ponto de ônibus e que ele conte com o ônibus que vai passar meio-dia e que, de fato, o carro passe meio-dia. Então, não adianta ele ir para o ponto de ônibus falando que lá na ordem de serviço ou no horário, no quadro horário da prefeitura, o carro passa meio-dia e ele fica até meio-dia e 20 no ponto esperando o carro. Então, assim, a nossa intenção, e conversamos com a Vitória, eu falei, Cláudio, nós estamos, que é a pessoa que negocia com a gente mais diretamente, né? Nós estamos contemplando algumas solicitações de vocês, não conforme eles pediram, mas de acordo com aquilo que a gente entendia, que não iria, como é que eu posso falar, alterar tão drasticamente ou interferir na rotina. Por exemplo, foi uma coisa que eu observei com a equipe, eu falei, gente, a gente não vai alterar horários que são horários do rush, digamos assim, né? Que é o horário de ir para o trabalho pela manhã, é o horário de meio-dia, é o horário de voltar à tarde, é o horário de ir para a universidade à noite. Esses horários foram alterados, eles sofreram pequenas alterações, De maneira que eles não, por exemplo, não alterassem do horário do local de origem para o local de chegada, por exemplo, que extrapolasse às 7 horas da manhã. Vamos supor, vamos citar aqui um exemplo. A D31, por exemplo.
É a mais problemática.
Eu estou falando isso para você porque eu fui bombardeada de WhatsApp, de ligação. Foi o feriado inteiro, eu não parei com relação a isso. Então, assim, por exemplo, a D31 tem um carro que sai do bairro às 6:08 da manhã. Esse carro, ele não vai sair mais às 6:08, ele vai sair às 5:47. 5:47, não, ele tem uma diferença aí de 13 minutos em relação ao que ele saía. Mas ele vai chegar ao ESB antes das 7 horas da manhã, como eu recebi queixa de usuário falando, eu não chego mais no horário. A verdade é a seguinte, nós sinalizamos que haveria uma mudança, como a empresa opera de uma maneira bagunçada, as pessoas já disseram, tá vendo, já mudaram, mas na verdade não. É porque é como se as pessoas tivessem encontrado uma argumentação para não estar sendo atendido no horário que o carro deveria passar, mas isso não é por conta da mudança. Nenhuma mudança foi feita ou autorizada pela prefeitura até então.
Então, para me entender, Valéria, e também para o público ouvinte, então, como você falou, não houve nenhuma mudança já determinada pela prefeitura.
Não,
então, eu estou entendendo que a Vitória agiu de má fé e por conta própria fez aquilo que ela solicitou à prefeitura.
Não, eu vou lhe falar o seguinte, a Vitória, na verdade, ela opera de uma maneira com muitos atrasos e como eu falei para você, são 2.739 notificações. Se a empresa, porque como o meu pessoal fiscaliza, nosso pessoal não viu alteração nessa operação do serviço da empresa. O que acontece é que eu tive na empresa, inclusive eu quero deixar bem claro que o prefeito ele falou comigo, mas Valéria, essas alterações, porque são alterações técnicas. Agora imagina se cada buraco que você tem que tapar, se cada coisa você tem que fazer, você ter que falar com o prefeito, uma pessoa que tem decisões no nível sistêmico, isso é muito complicado. Mas isso ecoou de uma maneira política muito sobre ele nesse momento, como se ele tivesse feito, como se a prefeitura tivesse feito uma mudança irresponsável, sem comunicar a população, ninguém. Sem avisar ninguém. Inclusive o pessoal que trabalha comigo, é um pessoal que trabalha na prefeitura há muito tempo, falaram, Valéria, nós nunca operamos mudança da maneira que você foi cautelosa em mudar. A gente teve reuniões com a empresa, a gente observou os intervalos, quanto esses intervalos alterariam, e nós criamos esse canal de WhatsApp, nós fizemos a empresa criar um cartaz que colocasse lá o número da CEMOB para que publicasse, tá nos carros esse número, esse número do WhatsApp, com os quadros horários, e nós demos um tempo de uma semana de divulgação disso. Na semana de divulgação disso, as pessoas já estavam nesse burburinho que foi a semana passada, porque essa mudança deveria operar a partir de segunda-feira agora. Então, assim, e a mudança não operou a partir de segunda-feira agora, por conta de que o prefeito falou, Valéria, vamos dar mais tempo então, vamos, já que você vê que tecnicamente é necessário, para que a gente possa atender de fato a população, digamos assim, ofertando um horário e cumprindo com esse horário. Então vamos dar mais uma semana para que as pessoas tenham consciência dessa modificação, do que vai acontecer. Então na próxima segunda-feira agora é que de fato vai mudar, vai acontecer.
Inclusive já está sendo divulgada, né, no site oficial da prefeitura.
Está sendo divulgado desde a semana passada, lá atrás, porque eu falei, uma semana de divulgação foi o prazo. Eles lançaram isso aí no site da prefeitura na segunda-feira da semana passada, para que a gente só na segunda-feira dessa semana começasse a operar a mudança. Então aí causou toda essa conversa e tal, mas de fato não mudou. Inclusive, eu fui para a garagem da Vitória na madrugada de segunda-feira para garantir, porque como eu não consegui uma comunicação no fim de semana com a empresa, não tive um feedback deles, eu fui para a garagem para garantir que os carros saíssem nos horários que continuavam saindo até então, para que não houvesse a mudança. Entendeu?
Bom, essa questão da divulgação, aí já entra outra parte, que é a Secretaria de Comunicação, mas a matéria foi postada ontem, dia 16, então...
Não, mas foi informado no site da prefeitura os horários e que haveria a mudança a partir dessa segunda-feira, desde a semana passada.
Muito bem. Agora, o prefeito inclusive falou que na resenha geral, caso houvesse algum problema com relação à empresa, não querer atender esses horários, que as vans poderiam estar entrando para atender a população. Houve essa necessidade?
Não, o que acontece é que assim, o serviço de vans, ele não é um serviço que a gente já tenha licitado. A forma que o pessoal opera aí é uma forma, pensando em termos de regulamentação, clandestina. Em nenhum momento a prefeitura montou um itinerário para van, em nenhum momento a prefeitura negociou nenhum tipo de forma de circulação. A única coisa que a prefeitura tomou, de fato, em relação às vans, foi a medida de não permitir que as vans circulassem na Lauro de Freitas. Então, assim, com relação a isso, nós estamos, que a gente vive na fase do estudo das linhas, das vans, quando ele fala isso, ele fala, então assim, se tiverem itinerários que as empresas não têm interesse ou que tiver qualquer tipo de resistência para atender a população, a gente vai cobrir com o serviço de vans. Mas isso não significa que a gente vai cobrir com o serviço de vans de uma maneira irregular. Uhum. É que no momento do processo licitatório, na montagem das linhas, a gente vai estar atendendo isso com a montagem de linhas oficial, com ordem de serviço oficial após a licitação.
Já existe um prazo, já que você falou da van, dessa questão da regularização, quando é que já vai estar saindo essa licitação, que o prefeito até falou que são quantos carros? 80, né?
80 carros.
80 carros padronizados, com motorista devidamente uniformizado. E aí a população, inclusive, pergunta, quando é que vai estar realmente
operando? Né? Aí eu falo para a população, gente, eu saí de Vitória da Conquista para algumas capitais para conhecer o sistema do serviço complementar, e nessas capitais, isso foi montado por uma equipe muito mais experiente, que eu coloco no sentido de que foram capitais, né? Então, uhum, a gente não vai comparar um tipo de movimento de uma cidade do interior com cidades que têm mais de 2 milhões de habitantes. Então, assim, com equipes que tiveram, fizeram um benchmarking durante um tempo, e depois de um período de 2 anos, que foi a média dos lugares que eu visitei, e daqueles que eu pesquisei, a exemplo de Fortaleza, eles demoraram em média isso aí. Recife, 2 anos, Salvador, cerca de 2 anos, para montar esse serviço. Nós estamos na gestão de Vitória da Conquista, não tem um ano ainda. E existe toda uma pressão com relação a esse serviço. A minha maior urgência, sobretudo em relação a esse serviço, é ver que existe uma demanda em termos de mobilidade. Uhum. E a gente está trabalhando em cima do processo licitatório, estamos trabalhando no estudo das linhas, porque uma coisa é a forma clandestina que se opera agora, outra coisa é a prefeitura abraçando esse serviço através da licitação, regulá-lo de maneira que ele não pese sobre um sistema que já está estabelecido e que ele tenha viabilidade econômica. Uhum. Em coisa que você tem que prestar atenção e tem que se ligar em várias nuances, no interesse daquele que é usuário, na responsabilidade da prefeitura com relação a contratos que já existem com um transporte coletivo, que é o STO aqui, né? E com aqueles que vão entrar para o sistema. Então, isso implica uma série de estudos, uma série de ponderações, digamos assim, e não pode ser feito simplesmente no susto do dia para a noite. Mas a nossa intenção é que esse ano seja disparado o processo licitatório. Como o processo licitatório é uma coisa que a gente não sabe no que vai dar a partir da abertura, a gente não tem como dizer. O serviço vai estar operando esse ano. Mas a gente vai estar lançando o edital ainda esse ano.
Valéria, ainda falando das mudanças, né? Das alterações, melhor dizendo, em linhas que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, essas linhas diz respeito só à Aviação Vitória que opera?
Só as empresas, só as linhas da Aviação Vitória. Eu estou com uma solicitação da Cidade Verde, porque, gente, isso é uma coisa comum e normal do serviço de transporte. Uhum. O tempo inteiro, ele é um serviço vivo e, de acordo com aquela, com demandas, com a mobilidade, novos desenhos de linhas, ela pode ser alterada, como de algumas ruas que já aconteceram aqui na cidade, em alguns momentos, os horários são alterados. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal da minha equipe, ele falou assim, Valéria, eu nunca vi um barulho tão grande com uma mudança, sendo que a gente já operou tantas mudanças na cidade. E agora que você teve toda essa responsabilidade de divulgar, teve todo esse barulho. Uhum. Eu acho que é por conta do momento que a gente está vivendo, até por conta da deficiência extrema em relação a uma das prestadoras do serviço, né? Que também não é uma coisa que começou agora e a gente sabe disso. Então, assim, mas a Cidade Verde fez algumas solicitações pra gente, assim como é uma coisa normal, mas as solicitações que eles fizeram pra gente foi, na verdade, de uma diminuição de intervalo em relação a algumas linhas, entendeu? Mas tanto essa coisa do aumento do intervalo, diminuição de intervalo, alteração de itinerário, isso é uma coisa da operação do serviço de transporte comum, é normal.
Você falou também aí agora a respeito da alteração de alguns itinerários. A gente sabe que Vitória da Conquista tem crescido bastante. E, por exemplo, antigamente você fazia uma viagem no P50, Urbe 6, Vila Serrana, um tempo bem menor do que hoje, porque hoje ele circula mais ali no Morada dos Passos, vai até o Atacadão.
Novos bairros, né?
Nessas linhas onde há um acréscimo maior de tempo, há a possibilidade da prefeitura que gerencia o serviço também aumentar o número de carros para atender a grande demanda, porque a espera do usuário acaba sendo maior, né?
Pois é, exatamente isso. Quando a gente fala assim, aí você fala assim, aumentar o número de carros. Quando a gente pensa em aumentar o número de carros, às vezes você está querendo diminuir o intervalo da viagem, digamos, uhum, assim, ou encurtar o intervalo que a pessoa vai esperar um carro, mas isso implica um investimento. Uhum. Aí você vai pensar assim, vai ter que trazer mais carro, vai ter que contratar motorista e cobrador, porque assim, nesse momento, nós temos aí uma frota das duas empresas em torno de de 180 carros. Aí quando a gente fala isso, a gente está falando assim de aquisição de veículos, e um ônibus é um ônibus. Então, assim, é por isso que a questão das vans é realmente uma demanda do município, da mobilidade do município, né? Para servir como alternativa, e uma alternativa, muitas vezes, intercalação horário, para que o itinerário, é claro que o itinerário da van não vai ser nenhuma cobertura de linha, como são as coberturas das linhas dos ônibus. Ele não vai cobrir uma linha de ônibus do início ao fim, mas ele certamente vai funcionar como uma alternativa de itinerário. Por exemplo, você sai da UB6 e você vai querer ir só até ali a Juraci Magalhães. Então a gente vai poder ter uma alternativa que de repente cubra de lá até ali, mas que não vá até o centro da cidade. Então a gente está trabalhando nesse desenvolvimento e nesse estudo daquelas lacunas que são mais evidentes. E é claro que de cara esse serviço não vai funcionar 100%. Ele é um serviço que, no momento que foi implantado, a sua própria dinâmica vai mostrar a necessidade de adaptações, assim como é o transporte coletivo. Apesar de ser um transporte consolidado, ele está o tempo inteiro sofrendo alterações por conta das demandas da movimentação da cidade, de problemas, como é o caso agora da Vitória, em relação ao serviço que tá sendo prestado de uma maneira deficiente.
Muito bem. Valéria, a gente quer agradecer a sua participação. Não sei se você falou tudo aquilo que gostaria para esclarecer. Tá satisfeito?
Não, para mim tudo bem. Eu tava assim, realmente com muita vontade de poder ter essa voz para esclarecer as coisas, porque a forma que a comunicação correu, de certa maneira, digamos assim, pela cidade, deu a impressão que nós estávamos fazendo um trabalho irresponsável. E realmente, a gente tem um compromisso com o usuário, a gente tem um compromisso com a cidade, e eu vejo que a gente precisa realmente se comunicar mais para deixar as coisas claras.
É, o povo geralmente, ele, quando eu vejo uma digamos assim, uma insatisfação, digamos assim, né, com relação a algumas mudanças, alterações que são feitas, isso mostra também que o povo está preocupado com um bom andamento desse
evidente,
serviço.
É evidente.
E outro detalhe também, que nós finalizamos, algumas linhas, por exemplo, você citou a D31, que é Bairro Brasil UESB, né? Por exemplo, final de semana, feriado, às vezes pelo fato de não estar tendo aula na faculdade, na universidade, eles acabam tendo o itinerário alterado.
Tem, exatamente.
E aí tem aquelas pessoas também que às vezes precisam ir um pouco mais de onde se limitou aquele itinerário para o trabalho, ou algum compromisso. Há também essa possibilidade de dar.
É uma coisa que eu não sei, eu ainda preciso entender isso que acontece, porque assim, a cidade tem a integração. Quem usa o bilhete, e nesse sentido a gente quer encontrar formas de motivar mais o usuário a comprar o bilhete, por uma série de questões, inclusive pela questão de segurança nos veículos. E aí o que que acontece? Quem usa o bilhete de integração, por exemplo, no fim de semana, de uma linha que já não vai mais na extensão completa dela, mas no momento que esse carro chega no centro da cidade, essa pessoa tem 90 minutos. Uma hora e meia, não é isso? Para que ele possa usar, entrar em outro veículo, usando o seu cartão, e ele não paga, isso não é descontado no cartão dele, e ele vai seguir viagem em outro carro. E está sendo ofertado isso. Então, assim, é porque, na verdade, cai mesmo a demanda pelos passageiros, então a gente precisa fazer essa redução, porque senão o custo do sistema fica muito pesado. Então, agora sim, tem a integração, e nesse sentido eu não consigo entender. Eu não sei se o usuário de Vitória da Conquista, ele não se liga tanto, porque ele não faz questão de adquirir o cartão. E o cartão, por exemplo, domingos e feriados você paga meia tarifa, e você só paga meia tarifa através do cartão. Então, assim, é mais seguro também, em vez de você estar carregando dinheiro, não é isso? Então, a integração existe, e nenhum lugar da cidade deixa de ser atendido. Ainda que a extensão da linha ela não cubra por inteiro, através da integração a pessoa pode chegar ao local.
Muito bem, Valéria, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para quando quiser retornar.
Muitíssimo obrigada.
Né, a população e todos os detalhes com relação ao transporte coletivo.
É tudo, muitíssimo obrigada a vocês e aos ouvintes também. E assim, dentro da política que é colocada aqui na cidade, o que a gente quer realmente é estar mais perto do usuário. E por isso a gente abriu esse canal de WhatsApp, a gente quer estar mais perto de você, né?
Muito bem, 12:36.
Estamos apresentando a Resenha Geral.